Agora eu vi. Quer dizer, ouvi. Ah, você entendeu, né? E aí, galera? Espero que vocês estejam curtindo os nossos programas. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum esporte, manda um e-mail através do link Se Liga Aí, que responderei nos próximos programas. Estava pensando sobre qual esporte falaria neste programa. Como estou sentindo muito frio nesses últimos dias, escolhi um esporte propício a se praticar no inverno. No programa de hoje, vamos falar sobre a patinação no gelo. Há centenas de anos, o homem descobriu que podia viajar mais facilmente sobre o gelo se amarrasse ossos de animais nos pés. Ninguém sabe quando e nem onde o homem fez isso pela primeira vez, mas patins primitivos feitos de ossos foram encontrados na Ásia, Grã-Bretanha e no norte e centro da Europa. O mais antigo relato da patinação como recreação data de cerca de 1175 d.C. e conta como os londrinos usavam varas para impulsionar o corpo quando patinavam no gelo. No século XIII, os holandeses já corriam em patins, com lâminas feitas de madeira e ossos de animais. Quase todo o povo holandês aprendeu a patinar para poder viajar durante o inverno através dos canais gelados do seu país. Os patins de madeiras com lâminas de ferro apareceram provavelmente durante o século XIV na Holanda. As lâminas de ferro firmavam-se bem no gelo. Com ela, o patinador podia fincar bem os patins no gelo e dar impulso ao corpo apenas com os patins, sem usar varas. O uso de patins com lâminas de ferro logo se difundiu por outros países. Em 1500, as lâminas de aço começaram a ser usadas nos patins. Também foram inventados patins com as lâminas permanentes presas às botas. Anteriormente, as lâminas eram amarradas às botas ou presas por meio de ganchos. Os novos patins de lâminas presas aos calçados permitiam um melhor controle do corpo. A patinação no gelo é basicamente um esporte de países frios, com raras exceções. Já na América Latina, esse esporte não tem tradição e, portanto, não evolui. Faltam investidores que apostem na patinação no gelo como esporte. E enquanto a patinação se limitar a pistas itinerantes, funcionando basicamente como pistas de recreação, a situação não mudará. A patinação no gelo é um esporte bastante popular na Holanda. No inverno, logo que a temperatura atinge níveis baixos o suficiente para fazer uma grossa camada de gelo nos canais, rios, lagos e nos ringues de patinação ao ar livre, são organizados vários eventos de patinação no gelo. Jovens e adultos patinam com muito prazer. Existem duas variações da patinação no gelo nos meios olímpicos: a patinação artística e a patinação de velocidade. A patinação artística, especificamente, surgiu de uma brincadeira em que os patinadores faziam desenhos no gelo com suas lâminas, enquanto patinavam. A partir daí, começaram a realizar concursos para ver quem fazia os desenhos mais bonitos e os mais complexos. Dizem que naquela época, a glória era conseguir assinar o próprio nome no gelo. Desse tipo de competição é que deriva o termo figure skating, como é conhecida a patinação artística internacionalmente. A patinação artística começou o seu desenvolvimento no século XVIII na Inglaterra. No ano de 1860, o norte-americano Jackson Haines combinou seus talentos de dança com a patinação e revolucionou o esporte introduzindo a música, a coreografia e a dança na patinação. Jackson também é considerado o inventor do patins de gelo moderno. A patinação artística é uma modalidade desportiva, onde a coordenação motora, postura, equilíbrio e capacidade de concentração são fortemente estimulados. A primeira competição internacional de patinação artística foi organizada em Viena, Áustria, no ano de 1882. Entre os participantes, um norueguês, Axel Poulsen, chamou a atenção com sua performance, dando o famoso pulo que imortalizou seu nome. Já em 1892, por iniciativa da Federação Holandesa, foi fundada a Federação Internacional de Patinação, a mais antiga federação internacional de esportes de inverno. A modalidade fez parte do programa das Olimpíadas de Verão de 1908, em Londres, e em 1920, na Antuérpia. Teve papel importante na criação dos Jogos Olímpicos de Inverno, e em 1924 passou a integrar os Jogos Olímpicos de Inverno na sua primeira edição, em Chamonix, na França. A seguir, falaremos os principais elementos da patinação artística e suas modalidades mais conhecidas. Trabalho de pés. Consiste em movimentos que os patinadores executam com os patins enquanto patinam. As sequências podem ser feitas em linha reta, em círculos ou em S. Piruetas. É um movimento que o patinador executa fazendo seu corpo girar em seu próprio eixo, sem se deslocar pela pista. Podem ser executadas sobre um ou dois pés. Durante uma pirueta, os pés desenham círculos bem pequenos sobre a pista. Saltos. Esses são os movimentos mais emocionantes e vistosos da patinação, e por isso mesmo, os preferidos do público. Uma característica importante dos saltos é o número de voltas, podendo ter de meia a até quatro voltas, que é o máximo conseguido hoje em dia. Levantamentos. São movimentos executados pelas duplas, onde o homem levanta a mulher acima de sua cabeça. São também muito populares. Figuras. Essa é uma modalidade que vem da própria origem da patinação artística, quando se faziam desenhos no gelo com os patins. Ela consiste na realização de uma série de exercícios que são feitos sobre círculos desenhados na superfície em que se patina. Na prática, cada patinador pode criar e executar movimentos próprios, mas existe um conjunto desses exercícios que estão catalogados e são aceitos mundialmente, sendo utilizados em todas as competições oficiais. Os exercícios são os mesmos, tanto na patinação sobre rodas quanto na patinação no gelo. A diferença é que sobre rodas, os círculos já estão pintados sobre o piso e o patinador se guia por seu desenho para realizar os exercícios. Já no gelo, os patinadores iniciam os exercícios sem nenhuma marca no gelo e devem desenhar os círculos conforme a execução dos movimentos. Solo. Essa é a modalidade em que os patinadores patinam sozinhos para apresentar suas rotinas. As apresentações são sempre acompanhadas de músicas e combinam a dança com os elementos técnicos da patinação. Os atletas executam um programa curto e um programa longo, que serão julgados pelo mérito técnico e pela apresentação artística. O programa curto dura no máximo 2 minutos e 40 segundos, onde o atleta precisa executar 8 elementos, incluindo parafusos, saltos duplos e triplos, sequências de troca de pé, entre outros. Já no programa longo, o atleta escolhe a música e tem 4 minutos e meio para homens ou 4 minutos para mulheres para demonstrar sua habilidade, coreografia e estilo. Duplas. Aqui, os patinadores se apresentam em duplas formadas por um homem e uma mulher. O conteúdo das apresentações é semelhante ao do solo. Porém, existem ainda os levantamentos, as piruetas em dupla, onde o casal gira junto, e os saltos jogados, onde o homem lança a mulher para a execução do salto. O casal executa duas danças obrigatórias e uma original, com duração de 2 minutos cada. A última etapa na dança é o estilo livre, onde o casal escolhe a música e coreografia de sua preferência e tem 4 minutos para demonstrar sua dança. Dança. Aqui os patinadores também patinam em dupla, porém nessa modalidade o elemento principal é a dança. Não são permitidos saltos, pirueta ou levantamentos acima da cabeça. É a modalidade mais artística da patinação. Precisão. Nessa modalidade, os patinadores patinam em grupo com 8 a 24 participantes. Aqui são apresentadas coreografias semelhantes às apresentadas por grupos como Holiday on Ice. Outras. Existem ainda outras modalidades menos conhecidas e não reconhecidas oficialmente. Na realidade, não há limites para o que se pode inventar na patinação artística. Como se dá a pontuação? Em cada um dos dois programas, 9 juízes dão notas de 0 a 6, descontando pontos no caso de elementos obrigatórios omitidos ou executados de maneira errada. Vamos falar agora da patinação de velocidade, a variação menos conhecida da patinação no gelo. Existem duas modalidades de patinação de velocidade, a long track, pista longa, e a short track, pista curta. A long track fez parte do programa das Olimpíadas em 1924, passando a integrar os Jogos Olímpicos de Inverno desde a sua primeira edição em Chamonix, na França. Em todas as distâncias, com exceção dos 500 metros, os atletas competem uma só vez. E o atleta com tempo individual mais rápido é o vencedor. As velocidades podem chegar a 60 km por hora. Por isso, nas curvas, os atletas precisam inclinar o corpo no ângulo entre 45 e 50 graus para aliviar a ação centrífuga, evitando assim uma queda ou acidente. A short track passou a integrar o programa das Olimpíadas somente em 1992, nos Jogos de Albertville, na França. Os atletas competem em grupos de no máximo 6 pessoas. as velocidades podem chegar a 50 km por hora. E nas curvas, os atletas chegam a tocar o gelo com os dedos para manter o equilíbrio. Ultrapassagens são permitidas livremente por fora. Já ultrapassagens por dentro só são permitidas se houver espaço. Ultrapassagens ilegais, contato intencional ou obstrução são motivos para a desqualificação de atletas. Bem, galera, é isso. Desta vez, não vou indicar que vocês procurem clubes ou associações para se afiliar e começar a praticar. Pois, como já disse, quase não existe a prática do esporte no Brasil. Então, se uma pista de patinação itinerante estiver instalada em sua cidade, chame todos os seus amigos para lotar a pista. Assim, quem sabe, ela fique por mais tempo ou até fique definitivamente na sua cidade. Não se esqueça de enviar suas dúvidas para os próximos programas. Lembrando que entraremos de férias no dia 14 de julho. Espero vocês para o próximo. Agora eu vi! Quer dizer, ouvi! Ah, você entendeu, né?